Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, seu programa já de domingo barra segunda-feira, para começar a semana já com bastante futebol americano. De vez em quando outros assuntos, né? Mas especificamente esse programa vai ser só sobre futebol americano. Eu estou aqui com dois grandes amigos que eu estava tentando lembrar a última vez que os dois participaram juntos e não consegui chegar a uma conclusão. A nossa conversa aqui no Skype também não me trouxe nenhuma informação nova. Pode ser que seja coisa de mais de ano que a gente não faça um
Não,
podcast inteiro.
pô.
Qual
Teve o da
foi o último?
Discórdia.
Qual?
Quando tava tendo a primeira rodada dos playoffs, Boston e Filadélfia.
Ah, pô, mas faz bastante tempo.
Não, mas teve antes. Não foi a gente que fez um snake draft de.
Não, mas foi o Zé. Não foi o João.
Ah, é.
Mas esse dos
E não,
playoffs foi
teve o Snake
foi na
Draft
bolha?
também,
Não
pô.
foi na bolha.
Fui eu, você, Rodrigo e Zé.
Ah, verdade. Então
Esse
esse foi o
playoff foi
último.
na bolha, sim. Esse dos playoffs foi depois desse Snake Draft. Eu lembro que eu me mudei.
Ah, então.
Foi pô, o Jamal estava sendo trocado para Seattle.
Ah, é verdade.
Na época
Foi que
parecia.
mês isso? Foi
Agosto?
agosto. Agosto.
Foi pouco. Foi depois do draft da NFL, bem depois. Um pouquinho antes da temporada começar.
É, então, no mínimo aí uns 8 meses,
Por
última
aí.
vez. Mas vocês
Por aí.
já sabem, João Eduardo
Naquela época
Dutra.
parecia ok a troca.
É. Trocou por um linebacker barra edge rusher, né?
É.
A gente tava. Esse assunto sempre rende, né? Mas não será o assunto de hoje. Vocês já ouviram, João Eduardo Dutra, Rodrigo Moisés aqui no programa com a gente. A gente vai dar uma pausa no que está acontecendo no mundo real da NFL, né? Até que nessa última semana foi um pouco mais tranquila, não teve tanta coisa bombástica acontecendo. A gente, no último podcast, eu e o João já debatemos sobre os Pro Days aí dos principais jogadores. Então, hoje a gente vai fazer um exercício aqui legal para ter uma noção do cenário atual da posição de quarterback, que a gente vai draftar quarterbacks. Claro que nenhum time vai draftar múltiplos quarterbacks, mas aqui é basicamente um exercício da posição na hierarquia dos quarterbacks na NFL de cada um. Claro que a gente vai levar em conta, é como se estivesse draftando um jogador de verdade, ou seja, futuro desse jogador conta bastante, a idade, o talento e o que você vai ter agora versus o que ele promete para o futuro. Então, a gente vai levar tudo isso em consideração. Sim, alguma dúvida? Podemos começar? Acho que a gente já pode começar a entrar no draft logo.
Ah, sim, fechou.
Podemos. Hoje nós vamos draftar quarterback e fica a dica aí para alguns GMs da NFL, né?
Verdade. A gente vai sortear a ordem agora. Eu tô com aquele site sorteador.com.br, botei nossos três nomes e já estavam questionando a minha idoneidade nesse sorteio, que vai ser Snake Draft, né? São cinco. A gente combinou cinco rodadas, né?
Isso.
Cinco rodadas. Então eu vou clicar aqui em compartilhar tela. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Iniciar compartilhamento. Por favor, senhores, me confirmem se vocês estão vendo a tela do meu computador.
Estou vendo.
Sim, o cara já pesquisou ali.
E eu gostaria de
O que que
deixar.
tá? Eu peguei uma foto do Tom Brady só.
Ah, tá.
Eu
Ah,
peguei uma foto do Tom
tem
Brady.
informações aí.
Ué, você está falando de futuro, é o único quarterback que a gente tem certeza que vai estar jogando daqui a 15 anos, né?
Posso clicar em baralhar itens?
Pode.
Sim.
Então vamos lá. Rodrigo com a primeira escolha, eu tenho a segunda escolha, o João tem a
Já fui.
terceira.
Já fui gongado aqui.
O Rodrigo está no relógio. Lembrando que é Snake, né? Então, Rodrigo, eu, João, João, eu, Rodrigo. E assim até todo mundo draftar cinco vezes. Vou parar de compartilhar
Quem?
minha tela aqui para vocês não verem meu board.
Quero
Calma aí.
saber quem você
Alguém?
acha que tá mais na dúvida, o Rodrigo ou o Urban Meyer agora?
Ah, acho que o Urban Meyer, eu acho. Mas vamos começar logo. Vou colocar aqui a primeira escolha para o Rodrigo no relógio. Eu não peguei meu celular para fazer o barulhinho do draft. Fica para a próxima, mas vamos lá, Rodrigo. Você vai fazer aquele drama, tipo, dia de draft, só para trazer um pouco de atenção pro seu time e aumentar a audiência? Ou
fica
fazer a escolha?
Quarterback, tô olhando aqui
meu
no
drama
Twitter.
É... Meu, eu sou
já vazou uma foto do Patrick Mahomes com a máscara de gás. Aqui.
Ele postou hoje uma foto com a perna imobilizada.
Eu vi. Então, ele tinha postado também uns 3 dias atrás. Eu falei, caralho.
Ele tá querendo fugir do time do Rodrigo.
Normal. Cara, assim, primeiro, só pra fazer esse... garantir isso, eu queria dizer que a minha linha telefônica ela tá aberta para ligações e um possível trade down, tá? Mas já que as ofertas não chegaram com a primeira escolha geral do nosso draft de quarterbacks, eu escolho o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.
Surpresa, uma escolha surpreendente aí do Rodrigo. A pergunta que eu faço ao senhor... Oi? É difícil agora. Mas a pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte. Começando pelo Rodrigo, que fez a escolha. Hoje, entrando na temporada 2021, você acha que a diferença do Patrick Mahomes para o resto dos quarterbacks é maior ou menor do que na última off-season?
É maior. Eu acho que é maior. Eu acho que na última off-season a gente tinha muito... eu vou dizer, assim, claro, eu tenho uma visão um pouco enviesada, porque é o quarterback do meu time, mas eu vi o Russell Wilson como sendo o segundo melhor quarterback da NFL, logo atrás do Patrick Mahomes, e se tinha muita expectativa do que o Russell Wilson poderia fazer, e a gente viu ele jogando mal em determinados momentos esse ano, né? Então, enquanto o Patrick Mahomes, enquanto ele esteve saudável, assim, acho que a única coisa que atrapalhava o Mahomes é o excesso de confiança no quanto ele é bom, né? Então, ele recuando às vezes 30 jardas para fazer um dropback para escapar de um sack. São as únicas coisas que a gente pode contestar no jogo do Mahomes. Então, eu sinceramente, eu vejo muita diferença entre o Patrick Mahomes e qualquer outro quarterback hoje na NFL. Mesmo o Aaron Rodgers aí e tudo mais. Então, eu sinceramente, eu vejo assim... que inclusive talvez seja a maior diferença desde que eu acompanho o NFL. Sempre teve ali Aaron Rodgers, Tom Brady, nesse top 1 ali, depois tem a chegada do Mahomes, mas entrando em 2020, com os outros jogadores ficando mais velhos, e o Russell Wilson não vindo de uma boa temporada, eu acho que o Patrick Mahomes é uma diferença muito grande, talvez a maior que eu já vi.
E você concorda, João?
Ah, eu concordo. Acredito que o que o Rodrigo falou tá certíssimo. Ele é uma diferença muito grande, mas eu nem acredito muito para uma melhora dele da temporada retrasada para essa. Jogou bem essa temporada, mas não foi uma melhora muito grande. Mas eu acredito que a distância aumenta porque os seus concorrentes deram um passinho para trás. Tive o Russell Wilson, que começou muito bem a última temporada, mas numa descida muito grande. Hoje tem até dúvidas se ele jogará no Seahawks. Parece... Parece estar insatisfeito. Outros quarterbacks, por exemplo, o Deshaun Watson, outros assuntos que, fora de campo, geram dúvidas também sobre a continuidade dele como um concorrente. Então aumenta essa distância, porque o Patrick Mahomes continua sendo o melhor quarterback da NFL. A briga ali pelo segundo lugar ficou mais embolada porque um monte de gente deu um passinho para trás.
Bem, eu tenho a segunda escolha. Eu tinha noção disso antes de entrar no draft, que era a pior escolha para citar, porque você não tem o Patrick Mahomes, você não tem as duas escolhas seguidas. Respondendo a minha própria pergunta, eu acho que em termos de valor do jogador, para mim há uma diferença maior do Patrick Mahomes para o segundo quarterback mais valioso da NFL. Mas em termos de talento, para 2021, eu acho que há uma diferença menor. E eu vou draftar aqui pensando em vencer já em 2021. Eu vou draftar...
Peraí.
Pô, você pegou um vídeo péssimo, né?
Tô aqui naquele Instant Buttons.
Ah, tá. Mas é que tem um que eu usava que era iso... Enfim, Aaron Rodgers. Eu vou de Aaron Rodgers porque eu acho que essa versão atual do Aaron Rodgers, que acabou de vencer o MVP com justiça, é melhor do que a versão do Russell Wilson entrando em 2020. Russell Wilson consideravelmente mais jovem. Então, ele, naquela época, um valor de troca, por exemplo, Russell Wilson tinha e ainda tem um valor de troca maior. Mas eu acho que a diferença de nível de atuação em 2021, eu acho que diminuiu, porque eu acho que o Aaron Rodgers vem de um ano... Não foi a melhor temporada da carreira dele, mas ele vem de um ano muito bom. E eu tô draftando um cara pra ganhar agora. E o Aaron Rodgers, claro, ele é mais velho. Ele vai apresentar aí o Jeopardy, né? O programa lá de um game show lá dos Estados Unidos. E ninguém questiona, né, João, se ele tá focado no futebol americano porque ele tá apresentando um programa de TV, né? Por que será, né?
Por que será? Não vamos entrar nisso aqui, não, que... É. Ah, essa semana...
Talvez o cara que jogou com a costela quebrada no futebol americano universitário, que fez campanha para a temporada acontecer, é o cara que não gosta de futebol americano. Mas, enfim, Aaron Rodgers, para mim, o segundo melhor quarterback na NFL hoje, um jogador fantástico, e ele... Claro, ele não tem o melhor nível de talento ao redor dele em termos de skill positions, mas ele é um cara bem protegido, e um cara que jogou num nível muito bom no ano passado.
Mais certeza sobre a proteção dele ano que vem do que do próprio Mahomes, né?
Com certeza. Nem se compara, né? Tirando, se pagou $16 milhões para um guard, né? O Kansas City Chiefs, tendo alguns tackles interessantes aí disponíveis. Mas isso é outra discussão também. João, terceira escolha geral.
Terceira escolha não é ruim, pelo fato de ser Snake, eu faço duas escolhas direto. Então, eu vou começar com a escolha mais garantida, pensando em 2021. Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks. Será que vai jogar no Seattle Seahawks? Aparentemente vai. Calma, Rodrigo. Aparentemente vai. Se ele conseguir, vamos ver como vai ser esse novo ataque do Seahawks agora sem o Brian Schottenheimer. Se conseguir pegar aquela margem de 7 semanas, mais ou menos, que o Russell Wilson parecia ser o MVP da NFL, e esticar isso uma temporada toda, o Russell Wilson volta para essa conversa sobre o melhor quarterback da NFL. Porque realmente foram um início de temporada muito bom. Deu uma caída grave, mas aí eu não sei se foi ele, se foi o play calling, eu acredito que foi um pouco dos dois. Mas em níveis de talento, confiança, o Russell Wilson é mais novo que o Aaron Rodgers, então o Russell Wilson para mim é a terceira escolha.
Rodrigo, por que a escolha do Russell Wilson foi uma escolha ruim do João?
Ah, isso aí essa é boa, né? Pra mim, não fez o Aaron Rodgers, mas... pra mim é uma escolha que faz sentido, assim, só não acho que por talento... De novo, né? É difícil compensar o talento do Patrick Mahomes. Vamos ver como o João vai completar o resto do time dele com isso, talvez. São os três jogadores que estavam no meu board, né? E provavelmente nessa ordem. Mahomes, Aaron Rodgers e Russell Wilson. Acho que pra 2021 são os três melhores quarterbacks que você vai ter, obviamente, com o Mahomes bem à frente deles.
O Russell Wilson sem o Pete Carroll, eu acho que vale bastante a aposta. Mas, João, você tá de novo no relógio, por favor.
Eu posso draftar o Kyle Shanahan agora?
Ele foi quarterback, né?
Não, essa escolha eu fiquei na dúvida, porque eu quero uma escolha pro futuro. É uma escolha pro futuro. Mas com a quarta escolha, eu tinha um nome que eu queria bastante, mas eu vou decidir usar porque é conteúdo. Com a quarta escolha, eu seleciono o Trevor Lawrence.
Imagina. Tava no meu board.
Quarterback de Clemson / Jacksonville Jaguars.
Ele tava no seu board, Rodrigo?
Eu não quis botar calor porque eu tenho uma... Ele tava... Eu tinha colocado. Eu imaginei que vocês fossem pegar, eu imaginei que o Ju. Tu conhece os adversários, né? Imaginei que vocês fossem pegar antes. Então, eu não selecionaria o Trevor Lawrence no começo, assim, do draft, como o João fez. Porque o Trevor Lawrence, ele é o melhor prospecto de quarterback que desde Andrew Luck. Sim. Mas. Então, só que. É aquilo, né? Um cara que a gente nunca viu como ele vai jogar na NFL, como ele vai jogar no Jaguars. Eu, por exemplo, não achava que o Sandar não tinha chance nenhuma de dar errado, né? Independente de estar no Jets e tudo mais. Então, tipo, claro, o Trevor Lawrence, ele é um prospecto muito melhor e tudo mais, só que eu acho que, assim, tem outros jogadores que a gente já viu jogar e que estão jovens e que acho que a diferença de idade não é tão grande para, enfim, apesar de colocar ele tão alto.
Eu acredito piamente nisso, tanto é que eu estava em dúvida com outro quarterback, não vou citar o nome aqui para não influenciar ninguém, mas eu acredito que, juntando idade e potencial, nenhum quarterback com essa idade da NFL, 23, 24 anos, por ali, 25, tirando o Mahomes, tem o potencial que o Trevor Lawrence tem. O Trevor Lawrence é um cara que já entra muito preparado, imagino que ele seja um dos top 20 na NFL, o que não significa muita coisa, tem 32 times.
Entra mesmo, João, é o que eu ia te perguntar, porque a gente estava conversando isso ao longo da semana, né? A gente viu várias estatísticas de porcentagem de jardas do quarterback que foram conquistadas antes da recepção, né? Ou seja, jardas air yards, né? Tirando jardas após a recepção. Porcentagem de passes para segunda ou terceira leitura. Porcentagem de passes que foi RPO, screen e tal. E o Trevor Lawrence, em todos esses rankings, ele é um dos caras que a maior parte das jardas, que tem uma das maiores porcentagens de jardas que foram conquistadas após a recepção, maior porcentagem de passes que foram para a primeira leitura, maior porcentagem de jardas que foi em screen pass, essas coisas e tal. E será que ele está tão pronto assim como muita gente fala? Estou te perguntando, não estou afirmando, estou te perguntando.
Eu acredito que muita gente pinta o Trevor Lawrence como ele vai entrar na NFL top 10.
Ele não é como o Andrew Luck, que jogava num ataque em Stanford que era mais pro-style.
Mas esse que é o ponto que eu quero chegar. Não é igual o Andrew Luck jogava um ataque pro-style. Mas ele não vai precisar ser.
Verdade.
O técnico dos Jaguars, literalmente, é um técnico de college, que é o Urban Meyer.
Sim.
Então eu imagino que seja um ataque muito amigável para um quarterback que foi muito bem no college football. Então eu imagino que essa transição para ele não seja tão difícil. Porque tudo isso que você falou é verdade. Ele é o sétimo dos quarterbacks draftados em nota do PFF, em passe para a segunda leitura. O primeiro é o Justin Fields, olha que... não vou entrar nisso aqui agora. Mas é muito RPO. O ataque de Clemson é bem cru. Mas eu não imagino que ele vai entrar num ataque completamente profissional. Vai ter muitos conceitos de college. Eu imagino que isso vai ajudar ele nesse primeiro ano. E em questão de potencial, é o que o Rodrigo falou. É o principal prospect quarterback desde o Andrew Luck. Cara, 6'6", braço muito forte, móvel, rápido. Então, pra mim, essa escolha faz sentido aqui.
É um pouco feio, né? Isso eu acho que cairia no meu board.
Eu, sinceramente, não acho que seja feio, não, mas ele tem muito a cara de um vilão de filme high school de futebol.
O irmão dele é um cara mais bem apessoado, né? Digamos, é um cara mais estiloso. Mas vou para minha segunda escolha agora. E essa segunda escolha aqui, o principal motivo é para irritar o Rodrigo. Eu vou admitir aqui. Eu vou de Josh Allen. Tá. Quarterback do Buffalo Bills. Eu sei que o Rodrigo gosta muito do Josh Allen, mas claro que fez uma temporada fantástica e é um negócio que até eu cheguei, acho que eu tuitei, eu não lembro agora se eu tuitei ou se eu só conversei com o Rodrigo sobre. O Josh Allen acho que teve uma das melhores temporadas do terceiro melhor quarterback numa temporada, né? Ele jogou num nível muito alto, claro que eu quero ver ele repetindo em 2021 e essa questão de dar um grande salto assim, tão fora da curva, e é importante a gente ver se ele vai conseguir sustentar. A base ao redor dele vai ser a mesma, né? O coordenador Brian Daboll permaneceu, então. Mas o Josh Allen tem muito talento, colocou a parte mental, a parte física juntas ali, e fez um ano fantástico. O que você acha dessa escolha, Rodrigo Moisés?
Boa escolha, boa escolha. O Josh Allen, ele tava ali no meu... Eu separei em tiers, ele tava no meu segundo tier ali de jogadores. Acho que de jogador de quarterback jovem da NFL, ele tá entre os caras que eu mais gosto. E diria que é o melhor passador, apesar de ser um ótimo corredor também, né? Então, me agrada bastante essa escolha do Josh Allen aí.
Muito obrigado. Então pode fazer a sua escolha. Aliás, tem duas escolhas, né? Mas vamos uma de cada vez.
As minhas escolhas somadas vão ter 66 anos, olha só. Então eu vou de... como na escolha de... Na segunda rodada eu vou de Lamar Jackson. Né? Então eu já reunindo aí dois quarterbacks que foram MVPs no meu grupo. Eu justifico o Lamar Jackson primeiro? Vocês querem falar alguma coisa?
Não, pode justificar. É que eu... Não, é que eu achei... Enfim, vai lá, pode justificar.
Tá, Lamar Jackson, acho que é um quarterback MVP, é um cara muito versátil, é um cara que pode fazer muitas coisas. Ele já é um dos melhores quarterbacks da NFL. A gente sabe como o Baltimore Ravens não tá, às vezes, dando a condição que ele precisa para ser um grande passador, até um pouco sabotando ele nesse sentido. E a gente sabe que não é o Sammy Watkins que vai resolver isso.
É.
Mas é
Terminou o
um
ano
cara.
bem, né? Terminou o ano muito bem.
Exato, e assim, é um dos melhores quarterbacks da NFL. É um cara muito. Entrou na NFL muito novo, né? Então ele tem apenas 24 anos. Ele é 2 anos mais novo que o Trevor Lawrence só. Mais velho, aliás, que o Trevor Lawrence, desculpa. Então, um cara que já vai pro seu quarto ano na NFL, acho que é uma combinação bem interessante de experiência com juventude. Então, é uma escolha que me. Acho que por isso que ele é a minha segunda escolha geral.
5 anos mais novo que eu, Lamar Jackson. Mas qual que é a sua outra escolha, Rodrigo?
Minha outra escolha, né? Então, como vocês sabem, o Lamar tem 24, eu falei que a soma deles dá 66. Então, a minha escolha é um quarterback de 42 anos. Eu vou de Tom Brady.
Pensando no futuro.
Pensando no futuro, né? Um cara que tem aí mais pouco mais de 15 anos de carreira ainda pela frente. Botar ele para se desenvolver atrás do Mahomes. Só que, assim, o Tom Brady, de novo, não tem muito o que falar, né? É um cara que, assim, ele não dá sinais de declínio. Como, por exemplo, o Drew Brees ou o Philip Rivers deram no ano passado, né? Desse quarterback que a idade está chegando, o Tom Brady não parece isso. Acho que os momentos ruins que a gente viu do Tom Brady ano passado pareciam ser muito mais por não estar familiarizado ao esquema, falta de entrosamento, do que realmente um declínio físico ou de tomada de decisões. Acho que é um ótimo jogador para se ter. Nesse elenco, e assim, eu reúno com três escolhas, eu reuni três jogadores com MVPs, assim. Então, eu acho que é um grupo que reúne muito isso de talento para jogar agora e também juventude e especialmente longevidade com esses três jogadores.
Quarto quarterback de em EPA por jogada no ano passado, Tom Brady. E o que eu não entendo, João, é que fosse qualquer outro quarterback, ele teria sido discutido como MVP. Por que que a temporada do Tom Brady foi subestimada em 2020?
Eu tenho a teoria sobre esses caras, Tom Brady, o próprio LeBron James, em relação a prêmios, o Bill Belichick, em relação a prêmios. É chato dar para eles, porque a gente sabe que os caras é bom. É legal dar para a história, o Aaron Rodgers, pô, o cara só tem um título na NFL. O Tom Brady, a gente sabe que ele é bom, então para ele ganhar um prêmio, ele tem que ser melhor do que ele já é. Então, acredito que tem um pouco da narrativa em relação ao Tom Brady. Embora esse ano ele tinha uma narrativa legal, mas ainda assim, um cara de 42 anos, tudo, já ganhou vários MVPs, eu acredito que a narrativa impacta muito no, na situação dele.
E eu acho que ele terminou a temporada, ele não começou tão bem assim, né? Acho que ele foi melhorando conforme. E assim, eu tenho a impressão de que a gente fica muito com. Na NFL, acho que jogos de prime time, eles
Pega muito.
valorizam. A gente fica com a ideia muito fresca dele nas memórias, a gente acaba valorizando mais do que aquele jogo domingo, 2 horas da tarde. Então, aquela derrota com o Chicago Bears, que o Tom Brady erra o número das descidas, tipo, acho que muita gente ficou com aquilo na cabeça, né? Então, acho que isso um pouco atrapalhou a gente. Ver o quão boa foi a temporada do Tom Brady, acho que ele ficaria entre os cinco ali na disputa para MVP, mas acho que são esses fatores que contribuem.
Vamos para minha escolha agora, né? A minha terceira escolha. Tô sentindo alguém batendo martelo por aqui. Eu vou continuar pela turnê de pedido de desculpas do Gabriel e vou
Ah,
selecionar o Justin Herbert.
não. Ah, não.
Vou de Justin Herbert aqui. Eu acho. eu tenho certeza que ele vai construir a partir do que ele fez no ano passado, e aquilo é a base, ele só vai evoluir, vai se tornar o melhor quarterback da NFL? Não. Mas ele mostrou muita coisa interessante como calouro, ele teve uma temporada de calouro sensacional, vai ter uma nova comissão técnica, o Anthony Lynn foi um desastre ano passado, então eu acho que os números dele não vão ser tão bons quanto do ano passado, mas eu acredito numa evolução dele, ele é um cara que ele tem todas as ferramentas, o Justin Herbert, tudo que o quarterback precisa, fisicamente ele tem, então eu vou com o Justin Herbert. Por que que você falou anão, João?
Que era a minha escolha. Ele era a minha segunda escolha. Só que aí eu decidi pelo Trevor Lawrence e falei, não, vai cair.
Vai nessa.
O João, o João priorizando quarterbacks feios no board dele.
Sim, né? Eu acho que é pra ter um efeito ali de intimidação. O Russell Wilson.
O Russell Wilson é bonito, pelo amor de Deus.
Ele se veste mal, né? Mas ele... Não. Um cara bem apessoado, um pouco baixo, nada contra pessoas baixas, tem até amigos que são, mas...
Tipo a tua altura?
Quanto que ele tem altura? Deixa eu ver aqui. Russell Wilson, a altura. Ele tem 1 metro, exatamente a mesma altura aqui. João, sua escolha agora.
Minha escolha... Fiquei até sem chão agora. Não, mas minha escolha é o quarterback do Arizona Cardinals, Kyler Murray.
Falando em caras baixos.
Meu time tem tem a estatura... Não, tem o Russell Wilson e o Kyler Murray, que são pro lado baixinho. E tem o Trevor Lawrence, que tem tipo a altura dos dois somados. Então tá numa média legal, meu time.
Trevor Lawrence vai jogar no garrafão.
Vai. Tem dois armadores agora. São os Splash Brothers do meu time.
O Kyler Murray... Eu diria que ele é um grande candidato a explodir em 2022 com o Joe Brady ou com o Brian Daboll ou com o... Caramba, me fugiu o nome do coordenador ofensivo do Chiefs.
Eric Bieniemy.
Com o Eric Bieniemy. Porque ele não deu aquele salto para... Não sei se vocês vão contar comigo. Ele não deu aquele salto em 2020... que alguns quarterbacks dão no seu segundo ano. Mas ele evoluiu, né? Eu acho que individualmente ele evoluiu. Só que o Cliff Kingsbury teve um péssimo ano e eu tenho muitas dúvidas agora quanto à capacidade dele a longo prazo. Então, eu acredito que tem o talento ali no Kyler Murray para ele ser um grande quarterback, não literalmente, mas de forma figurativa. Com um cara como o Brian Daboll, com um cara como o Eric Bieniemy, com um cara como o Joe Brady.
Ah, eu também acho, não tô completamente fora ainda do bonde do Cliff Kingsbury, mas o Kyler Murray até foi um salto menor do que eu esperava. Eu acho que eu cheguei a falar isso com o Gabriel, o Josh Allen teve a temporada que eu esperava do Kyler Murray. O Kyler Murray ganhou todas essas armas novas, ganhou o DeAndre Hopkins, e parecia que ele dá aquele salto e não deu. Foi um ano um pouquinho pior do que eu esperava, mas... Talento tem, uma habilidade impressionante de correr com a bola, e não é o quarterback corredor com a bola que é nocivo para o time, no sentido dele ser um perigo para ele mesmo, como era o RG3, o próprio Ken Newton, que se machucava muito. O Kyler Murray não toma pancada, ele corre muito bem nesse sentido, ou ele dá o slide, ou ele sai de campo, e braço ele tem, bom passador, então acredito que as ferramentas ele tem, precisa de um desenvolvimento maior na sua produtividade.
Concordo. Você concorda, Rodrigo?
Perfeito.
Então vamos seguir agora para a sua uma, duas, três, quatro, quarta escolha, João.
Quarta escolha. E agora a gente já começa a olhar para um lado mais... Não tem mais tantas certezas. Tô dando uma olhadinha aqui no meu board.
Sem enrolar?
Ah, já que a gente já está na ousadia, então eu vou de Joe Burrow. Acredito que Cincinnati... consegue ajeitar um pouquinho essa linha ofensiva nessa off-season, talvez ajeite mais no draft, ou talvez venha aí um Kyle Pitts legal, onde a Mar Chase também, que ajuda bastante.
Mas o Kyle Pitts não bloqueia, não pode draftar.
Amigo, mas ele faz bastante coisa. Mas a lesão no joelho assusta, só que a medicina tá avançada aí, né? Então acredito que o Joe Burrow deva voltar. Tava dando sinais bons até se machucar. Quarterback muito produtivo, então chegou numa parte do draft que eu realmente não tenho mais certeza sobre nenhum quarterback. Então eu vou de Joe Burrow.
Bem, vocês sabem, eu gosto muito do Joe Burrow, acho que ele tem um potencial enorme. Meu medo é ele não conseguir alcançar esse potencial em Cincinnati, né, que é uma das piores franquias na NFL, com todo respeito.
Detalhe, só desculpa interromper, mas você falou que o Kyler Murray é um grande candidato a despontar com o Joe Brady em 2022.
Ele é outro.
Joe também. Burrow também.
É verdade, mas acho que não tem um DeAndre Hopkins, né, no Bengals, né? Pode ser o
Jamar Chase,
né? Mas enfim, minha escolha agora, falando em jogador que tá lesionado, eu vou com o Dak Prescott. E por mais que tenha sido feia, eu acho que fratura preocupa menos do que ligamento a longo prazo. O Dak Prescott fazia um ano fantástico, né, em Dallas. Ele, antes de se machucar, ele era um dos melhores quarterbacks da NFL, tanto que os números dele demoraram algumas semanas até um quarterback ultrapassar ele, tamanha a produção dele. Claro que muitos minutos jogando atrás do placar, então tendo que correr atrás, mas eu acho o Dak Prescott um grande talento. Os Cowboys pagaram caro, mas se ele foi esse quarterback, ele foi enquanto jogou em 2020, vale o preço, é um dos 10 melhores da NFL. Eu gosto bastante do Dak Prescott, e olha que eu torço para um time da divisão dele. Então, a minha escolha é o Prescott. Rodrigo, sua quarta escolha.
Vocês pegaram os caras que estavam no meu board ali. Eu gosto bastante do Dak Prescott também. Agora, enfim, tô pensando um pouco o que eu vou fazer aqui. Eu tenho duas escolhas, então vou tentar combinar uma coisa que eu fiz da última vez também. É pegar um jogador bem jovem e outro pegar um jogador bem... um jogador mais experiente, um jogador um pouco mais para competir agora. Com a minha quarta rodada, eu vou escolher um dos jogadores mais subestimados da NFL.
Ai, meu Deus.
Talvez só o Chandler Jones seja mais subestimado que ele, mas eu vou de Matthew Stafford, né? As perspectivas são bem boas para ele jogar lá no Rams com o Sean McVay.
Rodrigo, rapidinho, para a gente explicar, podemos explicar a piada interna pro ouvinte, né, que ele pode ter entendido muito bem, porque é uma coisa que eu comento muito com o Rodrigo, é que de vez o pessoal que acompanha a NFL, eles elegem um jogador como subestimado, e fica o tempo todo, não, fulano é subestimado, o tempo todo, que ele deixa de ser subestimado. O Chandler Jones era isso, o Matthew Stafford agora acho que é o rei da coroa, né, porque o Matthew Stafford não é mais subestimado porque todo mundo sabe que ele é bom, né? A gente passou a off-season inteira falando do Matthew Stafford depois da troca, então não acho que dá para usar mais esse termo subestimado com o Stafford. Tem mais algo? O que que a gente... Tinha um outro jogador, né? Qual que era?
Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro. Eu lembro bastante desses dois, assim, de marcado. É a Lei Rivaldo, né? É a Lei Rivaldo do jogador subestimado.
Verdade, mas a sua quinta escolha...
Então, enfim, o Stafford na quarta e na quinta, eu falei que eu só pegaria um QB calouro, e eu acho que o fato de eu escolher um quarterback calouro nesse momento diz muito como eu não tô tão confiante nesses jogadores jovens ainda...
Você vai matar o João?
Sim, é ele mesmo, eu vou escolher com a escolha número 3, a segunda número 3 não, 5. Eu pensei nas três rodadas que o 49ers vão pagar nele. É o Justin Fields.
Por que o João desconectou aqui? Não sei.
Não, é o Justin Fields. Assim, eu não vejo quarterback jovens. Eu, por exemplo, coloquei o Jalen Hurts no meu board aqui, mas coloquei o Drew Lock. Não, mentira, não coloquei o Drew Lock.
Ai, não, peraí.
Mas acho que sim, tirando o Justin Herbert, o Joe Burrow e o Lamar, o Josh Allen, o próprio Kyler Murray, assim, eu não vejo tanto quarterbacks tão jovens que me enchem os olhos, assim, né? Então, acho que esse ano vai ser bem importante para isso. Acho que vai dar uma renovada legal nesse draft, bastante nomes que podem aparecer ali na primeira rodada, até no top 10. E acho que essa escassez aí me leva a fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é pegar um quarterback que ainda não jogou na NFL, mas acho que o Justin Fields, ele reúne todos os talentos para isso, né? A gente falou que é um cara que É muito bom já em segunda leitura. Eu acho que ele tem experiência em jogos grandes, né? Que era uma coisa que eu elogiava muito do Deshaun Watson entrando na NFL. E eu acho que o Justin Fields tem um pouco disso. Então, me agrada bastante o estilo dele, o atleticismo e tudo mais. Então, eu não vejo. Acho que faz bastante sentido eu ter ele como essa última escolha.
O que, que você achou dessa escolha, João?
Eu preciso de um momentinho aqui, por favor. Excelente escolha do Rodrigo. Confesso que era a minha escolha. Estava preparando tudo o caminho para fazer isso, mas excelente escolha. Se for para os 49ers, é uma escolha melhor do que se for para os Jets. Estou cansado. Não estou cansado de falar de Justin Fields. Eu gosto de falar de Justin Fields. Mas acredito que o pessoal está cansado de ouvir eu falar do Justin Fields.
Eu tô vendo um vídeo agora aqui no Twitter. E, assim, negócio inacreditável. Assim, não é motivo para brincadeira, mas eu tô surpreso. Um jogador de linha ofensiva dos Raiders, ex-jogador de linha ofensiva dos Raiders, recente...
Eu tô vendo.
Também tá vendo? Bruce Campbell, né, que era teco dos Raiders, ele tá brigando com alguém... eu tô vendo um vídeo aqui nesse momento. Ele tá brigando com alguém num supermercado lá nos Estados Unidos. Aparentemente é por causa de questão de máscara, porque ele não tá usando máscara. E o cara, que é um jogador de linha ofensiva, começou a discutir com um maluco normal ali, do pessoa normal. E o maluco normal acabou com um jogador da NFL. O cara é gigante. Você tá vendo o vídeo, João?
Tô. Eu achei engraçado que eu vi no post...
Será que você é maluco lutador de MMA?
Não sei, cara.
Ele parece normal.
Porque eu vi no post do Mike Renner, do...
Isso, esse mesmo.
E ele diz assim, ele também nunca acertou um soco na proteção do passe.
Cara, inacreditável. O maluco, tipo, normal, assim, acabou com um ex-jogador de NFL, um maluco gigante. E não é, tipo, ex-jogador não, o maluco parece estar em forma de um jogador de linha ofensiva, né, João?
Tá grande o maluco, é grande.
Caraca, parece que ele foi pro hospital com o maxilar quebrado. O maluco...
Puta, manda esse vídeo aí.
Vou mandar aqui, peraí. Deixa eu mandar.
O único vídeo que apareceu aqui foi pra mim foi o Taco Fall jogando no post, não é uma coisa muito bonita de se ver.
É, deixa eu mandar aqui pra você, peraí. Caraca, o maluco de linha ofensiva. Imagina, cara, tu chamar pra briga um maluco de linha ofensiva da NFL e tu vencer ainda.
É, se garante muito, né?
Te mandei aí.
Não,
aí,
o cara tem que ter um treinamento legal. Eu lembro quando eu ficava bolado, que eu vi aqueles vídeos dos primeiros UFC, que o Royce Gracie
bateu. Ah, é, verdade. O maluco taxista lutando no torneio.
É. Ficava bolado. O cara tem que ter muito treinamento, assim. Pô, um dia eu queria ter um treinamento assim pra me garantir. Vai ver um cara do dobro do meu tamanho.
O maluco é muito grande.
Acho que dá.
O maluco é muito grande. Rodrigo, quando você vê o vídeo, você avisa a gente.
Desmontou, maluco. Que isso?
A diferença de tamanho é absurda, não é?
Ah, não.
Sim, ela é muito grande. O maluco
ele tem um treinamento. Ele já chega na posição já.
Já é consistência, né? Bem. Não, cara, mas porra, o cara é muito grande, o maluco do
assim, o cara que ele, o jogador de linha ofensiva, ele apanhou pra um cidadão no mercado, ainda mais por uma coisa dessa, né?
Aparentemente então, é por demais.
Ele não tem mais espaço na NFL.
Não pode. Mas, porra. Mas enfim, vamos voltar aqui pro assunto. A minha última escolha, eu tava pensando no Justin Fields pela questão do teto mesmo, né? Mas eu vou selecionar aqui um jogador que de fato é subestimado. Esse é realmente subestimado. Que é o Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons. É um cara que, tudo bem, depois do Super Bowl 51, do que aconteceu, ninguém mais quer ouvir dele. Eu tô vendo o vídeo ainda. O maluco com certeza luta alguma coisa, cara. Porque ele cai por cima.
Você tá em choque.
Ele cai por... Não, é que ele cai por cima montando já no maluco. E, tipo, ele com certeza é lutador. Não é? Ele parece uma pessoa normal, mas não é. Mas, enfim.
É, tipo, pro mundo normal, o cara que bate no jogador de linha ofensiva é grande.
É
porque a gente tá falando num mundo onde de um jogador de linha ofensiva, é um mundo diferente do que a gente vive.
O maluco tem altura normal. O maluco da linha ofensiva ali deve ter...
Não, mas o cara é fortão.
Mas enfim, voltando aqui, focar aqui, até fechei o Twitter. Matt Ryan, pra mim, é um cara que é subestimado, é um cara que, de novo, ninguém quer mais ouvir falar dele depois do que aconteceu no Super Bowl 51, e eu acho que até certo ponto é justo. Ele não vai recuperar o ápice dele, que ele foi MVP com o Kyle Shanahan, mas ele, todo ano, ele é um dos 12, 11, 10 melhores quarterbacks na temporada, e ele não tem culpa de jogar numa franquia que é amaldiçoada, né? Que o dono desceu ali para comemorar o Super Bowl antes da hora e acabou com a história da franquia, né? Mas eu gosto muito do Matt Ryan, acho que ele é subestimado e eu ainda acho que ele pode ser um cara que possa jogar em nível suficiente pro Falcons chegar nos playoffs, vencer jogo de playoff e tal. Eu não acho que o Falcons ao redor dele é bom o suficiente, mas para mim isso apaga um pouco, ofusca um pouco o quão bom é o Matt Ryan.
Gabriel.
João, pode falar.
Não, só pra...
É sobre o vídeo ou sobre o...
Os dois. É. Eu vou fingir que eu tenho um take sobre... Eu quero concordar aí com tudo que você falou sobre o Matt Ryan. Inclusive, ele seria minha escolha caso o... Se eu precisasse de um QB mais experiente, eu não tivesse conseguido o Tom Brady, ele estava naquela minha lista de QBs mais experientes. Para mim, desses caras de mais idade, e com exceção mesmo do Brady, ele é talvez o único jogador que ainda esteja rendendo num nível alto, num cara que eu confiaria. E só trazendo a informação aqui, o jogador de linha ofensiva é o Bruce Campbell. Ele tem 2,01 metros, 145 quilos, né? Isso ele é draftado em 2010. Né? Ele tá fora da NFL desde 2014 e o último time deles foi o New York Jets.
Tinha que ser. Pô, o maluco é muito grande. O maluco é muito grande. O outro, assim, tu falando agora que ele tem 2,01 metros, o outro maluco deve ter o quê? 1,85 m?
Por aí.
Por aí.
E uns 95 quilos, pelo menos.
Também não, o maluco é
trocado.
Caralho, imagina. Mas enfim. Tem que voltar a fazer boxe, cara. Eu gostava tanto de fazer boxe. Me garantia mais, tinha mais confiança andar na rua, arrumando briga. Nunca briguei na minha vida na rua, podem ficar tranquilos. Mas, João, senhor irrelevante agora, sua última escolha. Não você é o senhor irrelevante, a sua escolha.
Estou no impasse com essa última escolha.
Você tem que levar o valor de troca do Sam Darnold.
Ué, se o Sam Darnold vai na segunda rodada, a gente tá na quinta rodada... Ele é um steal agora, né?
É verdade.
Carson Wentz vale aí uma escolha também de terceira rodada. Mas o meu impasse é em relação a um quarterback que todo mundo tá com ele separadinho o nome dele ali. Deshaun Watson.
Ei. Eu tirei ele do meu board.
Eu também tirei.
Eu tirei ele do meu board.
Ele tava fora do meu... Eu não selecionei ele.
Não culpo. Não, você não selecionou?
Não, estou falando que ele é o cara que eu estou em dúvida.
Ah, tá.
Ah, tá, não.
Ele tá fora do meu board. E assim, claro, todo mundo é inocente até que se prova o contrário, tudo. Mas são 21 mulheres acusando o Deshaun Watson. Uma queixa na polícia, tem uma reportagem muito boa no Sports Illustrated sobre o caso, é um caso muito sério. O problema é que a NFL não tem o histórico de tratar isso com seriedade.
Então, ainda mais quarterback.
Ainda mais um quarterback jovem e ultra talentoso. Como, se não tivesse isso, o Deshaun Watson teria sido a minha primeira escolha. Eu teria selecionado ele depois do Patrick Mahomes. Mas assim... Eu não quero... Tudo bem, eu não tô aqui condenando. Mas pra ter um cara... Pra ter o Deshaun Watson no meu time, ele vai ter que provar a inocência dele. E é o meu time, uma empresa privada. Então eu tenho direito a fazer o que eu quero. E a outra coisa é a seguinte. Draftar um cara que pode ser preso a qualquer momento é complicado.
É, por isso que gera a questão. Como você falou, em questão de talento, ele provavelmente seria a segunda escolha desse draft. Mas tem todo esse fora de campo que faz isso tudo. Mas é isso. É muito. Então, com a minha quinta escolha, eu vou dar um voto de confiança.
Rodrigo, eu acho que o João jogou verde pra ver nossa reação.
Eu tenho quase certeza disso, só pra ver como é que tava. E assim, se eu tivesse que dar um palpite aqui no podcast Cara dos Esportes, eu acho que a gente não vai ver mais o Deshaun Watson jogando na NFL.
Cara, é muito difícil, porque...
Do fundo do meu coração, eu acho também que ele não joga mais. Mas Eu achava com mais certeza que o Tarik Hill não jogava mais.
É, eu achava com o Antônio Brown também não ia jogar mais.
É muito difícil, cara, porque... É assim, a gente tá comentar, a gente não tem propriedade aqui pra comentar sobre a situação legal dele, né? Mas é, a gente já viu caras voltarem de cometerem crimes e voltarem pra NFL, né? E se tem um cara que... Eu sempre falo aqui da questão do gráfico, né? Você pode ser X problemático fora de campo, se você for no mesmo nível Y, talentoso. E assim, você, os jogadores mais talentosos que o DeShaun Watson na NFL se chamam Patrick Mahomes e Aaron Donald. Então, algum time vai, se tiver alguma abertura, algum time vai tentar contratar ele.
É, algum time
que é muito
vai
estranho,
tentar contratar.
Né? Ele...
O Houston Texans vai tentar manter
nesse
momento. E, mas, como você falou, são acusações graves. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É, no mínimo, complicado, pra se falar a verdade.
E é curioso, porque é engraçado que, assim, eu não imaginei que eu fosse ver o DeShaun Watson jogando pelo Houston Texans de novo. E, assim, se for pra achar que ele vai jogar no NFL, eu acho que ele só joga pelo Houston Texans, porque não sei se algum time vai querer trazer ele, porque, assim, eu, pelo menos do que eu acredito, que tu tem... Não só assim, tem a questão criminal e vai, vamos lá, supondo que ele seja inocentado legalmente. As
de
acusações,
os
relatos, a matéria, assim, a matéria que o Gabriel mencionou, ela é de fato muito boa, fica aí o alerta, inclusive, de gatilho para quem for abrir ela, mas, assim, é uma coisa muito pesada, sabe? São muitas acusações, é uma situação, assim, que eu acho que... Ela é realmente muito grave, por isso que eu acho que, assim, não vejo um time indo atrás do DeShaun Watson e fazendo uma proposta por ele, e eu não acho que o Houston Texans vá, por exemplo, cortar ele ou fazer qualquer coisa nesse tipo. Então, talvez fique num limbo, talvez ele não jogue esse ano, mas eu, sinceramente, assim, eu acho que ele vai jogar na NFL de novo, e eu acho que se ele jogar, é no Houston Texans, enfim...
O que eu acho que acabou agora era aquela história de, ah, será que o DeShaun Watson não vai pro Houston Texans, não vai treinar? Agora eu acho que ele deve estar ligando pro Houston Texans para saber se ele pode voltar, toda essa questão.
É, mas a questão também é que ele, o advogado, quer dizer, ele não falou publicamente, né, através de nota e tal, eles dão meio a entender que eles acham que esse advogado que é um... Assim, não tem ligação oficial entre os dois, né? Mas esse advogado das vítimas, ele é um cara que tem um histórico de processos mirabolantes na cidade de Houston. Ele foi um candidato à prefeitura de Houston do Partido Republicano. É um cara que é
vizinho do Cal McNair.
Vizinho do Cal McNair. O Cal McNair, que é um grande doador, um dos caras que mais doaram dinheiro para o Partido Republicano nos Estados Unidos. E esse advogado, que é o Busby, né? Ele é um cara que batia muito na tecla de falar mal dos jogadores por se ajoelharem e tal. Então, eu acho que o DeShaun Watson, ao menos, ele deve estar achando que o Houston Texans tem alguma coisa no meio, né? Tá no meio dessa história, e por isso eu não sei se ele voltaria de jeito nenhum pro Houston. Enfim, é uma história muito difícil, mas você fez a escolha, João? Eu acho que você nem fez a
Não, minha escolha é um voto de confiança pro meu time, que como vocês falaram, realmente é um cara que tava fora do meu board, o DeShaun Watson, e não vou selecionar ele. Realmente tentei jogar um verde e tudo, mas não vou. É um voto de confiança pro meu time, e eu tenho que. Eu aprendi na vida que o luto, eles são cinco estágios. Então, você tem que começar, tem que trabalhar para chegar no último estágio, que é a aceitação. O pessoal que viu o WandaVision, viu o último episódio legal, a Wanda aceitando tudo. Então, a minha quinta escolha é quarterback de BYU, Zach Wilson.
Você não
Pro
esperava
provável
mesmo.
futuro quarterback dos Jets.
É o...
O João tá tancando.
Tá tancando o draft. Você são dois calouros.
É, amigo, daqui a 10 anos esse meu time, ó.
Tá construindo pro futuro, João, claramente. Mas vamos passar pelos nossos times aqui antes da gente encerrar. Rodrigo, como ficou o seu quinteto?
O meu quinteto foi... É, passou uma moto aqui, enquanto eu lembro o meu quinteto. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Tom Brady, Matthew Stafford, o subestimado, e Justin Fields.
João, como ficou o seu quinteto?
Meu quinteto ficou... Peraí que eu tô tentando lembrar... Ah, não. Russell Wilson.
Legal que vocês não estão anotando nada, né? Parabéns aí pela preparação.
Russell Wilson, Trevor Lawrence, Kyler Murray, Joe Burrow e Zach Wilson.
O meu foi Aaron Rodgers, Josh Allen, Justin Herbert, Dak Prescott e Matt Ryan. Vote lá no Twitter quem você acha que teve o melhor draft. Manda o um reply lá para mim, arroba cara dos esportes, para o João, arroba Duca, underline JE, para o Rodrigo, arroba R Moisés. Mas é isso, chegou ao fim mais um podcast Cara dos Esportes. Rodrigo, obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Sempre um prazer e até a próxima.
João, valeu pela presença aí e até a próxima.
Valeu, até a próxima.
Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes chegando ao fim. Só queria dar um aviso que aos apoiadores que nessa terça-feira eu não enviarei a newsletter. Vocês vão entender em breve o porquê disso. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.